foi desenvolvido pela pesquisadora Cecília de Carvalho Castro e Silva e pelo professor Lauro Tatsu Kubota, um dispositivo altamente sensível que é capaz de identificar precocemente o câncer de mama. E nós estamos na linha com a professora e pesquisadora Cecília de Carvalho, que vai nos contar como é que eles chegaram a esse dispositivo, qual a importância dele. Como é que foi desenvolvido esse dispositivo, professora?
A ideia surgiu durante meus estudos de doutorado em se desenvolver esse sensor. E esse sensor, ele monitora a presença de uma proteína, que é chamada HER2, essa proteína nós classificamos como um biomarcador. Então, quando uma pessoa, um indivíduo, inicia um processo de desenvolvimento de uma doença, esses biomarcadores, essas proteínas têm essa característica, a presença delas no sangue humano, ela é aumentada. Então, o dispositivo consegue detectar essa proteína, o HER2, 6 meses antes de um tumor realmente ter sido formado, pelo aumento gradativo da concentração dessa proteína no sangue das mulheres que estão em desenvolvimento do câncer de mama. E representa aproximadamente 30% dos casos das mulheres que estão em desenvolvimento do câncer de mama vão ter essa proteína presente na corrente sanguínea.
Então, 6 meses antes é possível detectar se a mulher terá ou não um câncer de mama, professora?
É possível fazer essa predição, porque os estudos mostraram que o aumento da concentração da proteína está relacionado com a formação desse nódulo, desse tumor. Então, se nós conseguimos detectar a proteína em uma concentração baixa, que está relacionada, então, à aglomeração de células tumorais, nós conseguimos fazer o quê? Principalmente ser indicado esse dispositivo para mulheres que já têm algum histórico na família, mãe ou avó que tiveram câncer de mama, ou mesmo mulheres que estão em fase de tratamento, né, para acompanhar também a eficácia da quimioterapia, né, durante o tratamento, essa proteína, o nível da proteína diminui, então indica também que o tratamento está sendo efetivo, né? Uma forma também de você monitorar não só com imagens da diminuição do tamanho do tumor.
E esse dispositivo, ele utiliza o quê? O sangue, o soro do sangue, ele utiliza que tipo de produto para a gente conhecer quanto de proteína tem?
Esse dispositivo, ele é um microchip, né? Nós chamamos esses microchips baseados no princípio dos transistores de efeito de campo, que são componentes que estão presentes dentro de qualquer eletrônico que a gente utiliza, dentro dos nossos celulares, televisões. A gente utiliza esse tipo de princípio dispositivo para conseguir desenvolver o sensor. Os primeiros testes foram realizados com uma proteína na forma sintética. A gente chama isso de amostra artificial, né? Então, ela mimetiza, imita como se fosse o sangue humano, né? Agora, esse ano, nós estamos tendo uma parceria com o Hospital da Saúde da Mulher na Unicamp, o CAISME, onde será possível, então, fazer por meio de voluntárias, né, testarem amostras de mulheres que são chamadas HER2 positivo, que possuem essa proteína, diretamente no sangue bruto. Então, essa é a segunda etapa do nosso projeto, né, avaliar diretamente o sangue bruto, como se fosse apenas uma gota de sangue, para fazer a análise dessa proteína.
Como se a gente fizesse, né, professora, um exame daquele de glicemia, de glicose, né?
Exatamente.
Que fura o dedo. É assim, uma gotinha de sangue, assim?
Isso, exatamente. É isso que nós pretendemos agora, né? Fazer algo similar ao glicosímetro. Tem que fazer o tratamento do sangue, separação, utilizar só o soro, né?
Como é que começou a ser feito, assim, esses testes que vocês foram fazendo? Agora, a senhora falou que haverá, juntamente com o hospital, uma possibilidade de fazer em um grupo de mulheres, mas esses resultados, como é que foram surgindo? Já há algum tipo de experiência com mais pessoas, professora?
Há um longo período, nós estávamos já analisando, né, a literatura médica e vendo a relação dessa proteína com o crescimento dos tumores, né? Então, isso foi um trabalho de pesquisa de 4 anos, né, que eu realizei durante meu doutorado em Química na Unicamp. Então, a nossa proposta foi aproveitar esse dado, que a literatura médica já tinha essas relações, já é possível fazer esse teste por outros métodos, Nós tentamos desenvolver um teste que pudesse detectar a concentração muito baixa dessa proteína e de uma forma mais rápida também. Se fosse algo miniaturizado, né, um microchip que possa ser no futuro comercializado. Então agora essa segunda etapa envolve o teste em amostras reais, então de voluntários. Né? Então com essa segunda etapa dos testes finalizada, aí nós vamos ter uma certeza real de que esse dispositivo possa ir para o mercado. Né?
Então ainda não está no mercado, né? E é um teste caro, professora?
Então, no momento, nós estamos desenvolvendo esse microchip em um substrato plástico também, porque o ideal é que o microchip seja descartado, né? Utilizado uma vez e descartado. Então, no início, agora, esse microchip ainda é base de um material chamado silício, ou dióxido de silício, que é um componente, que é um semicondutor e um material isolante um pouco mais de custo elevado. Então, a gente passa isso para um microchip feito em plástico, então, custo extremamente baixo, né? Então, essa fase também está em desenvolvimento também, para que esse custo seja bem barateado. Né?
E que tipo de produto, na verdade, é formado esse sensor? E como é que a senhora chegou a esse grau de expertise, né, de conseguir detectar essa proteína nesse chip?
Então, o microchip, na verdade, como eu falei, ele é muito pequeno, né, ele tem 1 por 1 centímetro mais ou menos de dimensão. E nele tem esses 64 mini-sensores, micro-sensores, que entre esses eletrodos que a gente chama, né, está depositado um material chamado grafeno. Tido como um novo, né, material à base de carbono, na verdade é apenas uma única camada de átomos de carbono. Então é um material muito leve, fino, e o que acarreta esse material é uma sensibilidade muito elevada, porque você só tem átomos de carbono na superfície. Então é um material muito sensível a qualquer outro material que seja adicionado na superfície do grafeno, ele vai sentir muito. Então, o que a nossa ideia foi utilizar esse material grafeno em cima desses eletrodos, desses 64 pares de eletrodos, e lá é imobilizado um anticorpo. Então, esse anticorpo, quando é gotejada a proteína sobre o sensor, esse anticorpo ele vem e se liga seletivamente a essa proteína. Toda vez que tem essa ligação entre esse anticorpo e a proteína, o biomarcador, nós temos uma mudança na corrente do dispositivo, na corrente elétrica. Então, a gente consegue fazer uma relação de concentração da proteína presente na amostra com a corrente elétrica. Então, esse é o princípio de funcionamento do sensor. Né? Uhum. Durante o início dos meus estudos de doutorado, eu tinha interesse em poder fazer esse diagnóstico precoce de doenças, principalmente relacionadas no câncer.
E quanto tempo levou para o desenvolvimento desse microchip, desde o momento que a senhora decidiu trabalhar em cima desse projeto?
Foram 4 anos de pesquisa.
4 anos de pesquisa que a senhora realizou somente aqui no Brasil, professora?
Então, foi um período dessa pesquisa realizada no Instituto de Química da Unicamp, né, sobre orientação do professor Lauro Kubota, e um período de 1 ano e 3 meses eu fiquei em uma universidade nos Estados Unidos, passei uma temporada lá, na Rutgers University, é a Universidade Estadual de Nova Jersey, onde foram feitas as partes de síntese desse material, o grafeno, e primeiros protótipos do microchip. E ao retorno ao Brasil, nós começamos mesmo a fazer o processo de otimização e teste com a proteína e mobilização desses anticorpos.
Essa proteína consegue ser isolada ou sempre foi feita com testes da proteína do sangue humano?
Isso, essa proteína é possível comprar ela comercialmente, né? Essa proteína que nós utilizamos para os testes, ela foi extraída de ratos, então é o mesmo princípio. E então, no princípio, como se fosse essa proteína também humana, né? Então, apenas a viabilidade comercial dela que nós precisávamos para poder fazer os testes. Agora, o intuito é fazer essa proteína retirada diretamente do sangue humano, mas a proteína ela vai ser a mesma, né? A HER2.
Professora, em quanto tempo a senhora acha que esse microchip pode estar no mercado? E como é que é esse processo de liberação desse tipo de dispositivos médicos, utilizados, aliás, na medicina? É uma coisa rápida, lenta? A senhora acha que as mulheres já podem ficar contentes porque esse microchip está próximo de ser liberado?
O processo, como um todo, ele não é muito rápido, né? Primeiramente, nós temos que ter essa confirmação com os testes em pacientes, em voluntários, um grande número de mulheres que precisam ser testadas para confirmar a confiabilidade do dispositivo, né? E isso, acredito que dentro de um período de um ano nós conseguimos realizar, né? A gente está entrando já com pedido para o Comitê de Ética da Unicamp para a liberação dessas pesquisas. E sempre essa etapa, né, o dispositivo encontra-se em processo de licenciamento de uma patente. Então, como foi uma tecnologia produzida dentro da universidade, nós não queremos diretamente passar para uma empresa de interesse ou se dar um investimento de um órgão governamental que tenha interesse em implementar esse dispositivo dentro do sistema de saúde, né? Então, é feito esse licenciamento, patenteamento, e daí fica exposto esse dispositivo, essa tecnologia, para órgãos que têm um interesse em poder reproduzir isso em uma escala grande, porque tudo isso foi feito em uma escala de laboratório, né? Então, dentro desse período de 1, 2 anos, ainda não acredito que tenha a possibilidade disso ir no mercado, né? Mas nós dependemos também muito de empresas ou órgãos governamentais que têm interesse em adquirir essa tecnologia e fabricar em uma grande escala, né?
E será muito bem-vindo, com certeza, principalmente para mulheres que são de família que possuem um histórico, né, de câncer de mama.
Exatamente.
É muito importante. Imagina que uma gotinha de sangue é possível prever com até 6 meses de antecedência se uma mulher pode vir a desenvolver um câncer de mama ou não. Professora, eu gostaria muitíssimo de agradecer, parabenizá-la por esse trabalho fantástico, viu, professora?
Eu que agradeço muito a oportunidade de poder estar divulgando o nosso trabalho desenvolvido, né? E isso é muito importante para que toda a comunidade, a sociedade em geral, né, saiba dos esforços, das pesquisas que são feitas dentro da universidade, né? E a gente sempre tem o intuito de tentar trazer uma tecnologia nova e algo que possa realmente beneficiar a sociedade como um todo, que tanto investe na educação e no ensino superior, né? O nosso retorno à sociedade. Eu agradeço muito a oportunidade da fala também.
Bem, nós conversamos aí com a professora Cecília de Carvalho Castro e Silva, pesquisadora e foi responsável pelo desenvolvimento, juntamente com o professor Lauro Tatsuko Bota, de um dispositivo sensível capaz de identificar precocemente o câncer de mama.